Leonardo da Vinci tinha 48 anos quando quis recomeçar o meio de vida que interromperam os 17 anos antes. Vocês lembram o que houve com ele, né? Ele foge, ele deixa trabalhos incompletos, desaparece, vai estudar ninguém sabe aonde. Aquelas coisas do Leonardo da Vinci, aqueles mistérios dele. Estava mudado. O mesmo se dera com Florença, porém, de modo diferente. Ele se tinha transformado em sua ausência. Ela se tinha transformado em sua ausência em uma república meio democrática e meio puritana. Ele estava acostumado ao domínio ducal e ao luxo e maneiras dos aristocratas. Os florentinos, sempre prontos a criticarem, olhavam desdenhosamente para sua indumentária de seda e veludo, maneiras corteses e sua comitiva de jovens de cabelos encaracolados. Michelangelo, 22 anos mais moço, ressentia-se daquelas interessantes feições que tanto contrastavam com seu próprio nariz quebrado, e em sua pobreza, perguntava-se a si mesmo onde Leonardo havia encontrado dinheiro para sustentar uma vida tão rica. Este último tinha conseguido salvar uns 600 ducados dos dias que vivera em Milão. Começou a recusar muitas encomendas, até mesmo da imperiosa Marquesa de Mantua. Se trabalhava, fazia-o com a habitual demora. Né? Isso era famoso, né? Quando ele terminava, né? O Leonardo da Vinci tinha essas coisas. Bem, mas eu quero passar para diante para mostrar uma coisa para vocês. Ele é contratado, né, para fazer uma obra, tudo, e chegou então o dia de 1501, em que Leonardo da Vinci descerrou o véu que cobria o desenho para o quadro que tinha sido proposto, o da Virgem e o Menino com Santa Ana e o Infante São João. Veja, ele tinha sido levado para o mosteiro, tá, pessoal, para fazer esse quadro, e demorou muitíssimo. Olha o que acontece. Não só é na visão de Vasari, que ele escreve assim, não só deixou todos os artistas maravilhados, como também toda a gente que ia vê-lo, homens e mulheres, tanto os jovens como os velhos. Durante 2 dias foi uma verdadeira romaria, até parecia um festival, e todos maravilhavam-se excessivamente com o desenho. Não sabemos se era o desenho em tamanho natural, atualmente em poder da Academia Real de Artes, de Londres. Talvez fosse. O sorriso de terno orgulho que suaviza e ilumina o rosto da Virgem no desenho é um dos milagres de Leonardo. Ao lado dele, o sorriso de Mona Lisa é terreno e cínico. No entanto, não constitui um trabalho brilhante, se bem que figure entre as maiores desenhos da Renascença. Há algo desajeitado e de mau gosto ao colocar a Virgem sentada muito instavelmente sobre as pernas da mãe. Parece que Leonardo, por desleixo, não transformou o desenho em pintura para os servitas. Eles tiveram que recorrer a Lippi e depois a Perugino para fazer o altar. Mas logo depois, Leonardo pintou a Virgem Santa Ana e o Menino Jesus, existente no Louvre. Talvez uma variante do desenho existente na Inglaterra. Bem, o que é fundamental aqui, essa parte que vem aqui ao final. O sorriso leonardesco da Virgem no desenho e o Diana na pintura criaram a moda que foi seguida durante meio século pelos adeptos de Leonardo. Vocês conhecem o sorriso, né? Leonardo. Esse sorriso que sugere, esse sorriso que convida, esse sorriso que ameaça, esse sorriso que seduz da Mona Lisa, é uma das placas de endereço de toda a Renascença. Okay? É uma daquele acordar de tudo que havia antes. E Leonardo soube ler isso com uma rara felicidade. Ainda que talvez ele pudesse soltar mais, não é? Mas vocês sabem os problemas todos que esse homem carregou na vida e ele andou até onde ele pôde. Bem, Leonardo, do êxtase místico daquelas ternas evocações, Leonardo, por uma transição quase inacreditável, passou a servir César Borgia como engenheiro militar. Borgia tinha começado sua terceira campanha. Desejava um homem que pudesse fazer mapas topográficos, construir e equipar fortalezas e pontes, e desviar correntes de água e inventar armas para ataque e defesa. O que o Leonardo da Vinci fez aqui é famoso. Corre à internet, vocês encontram em sites de todo tipo, não é? Os desenhos de tanques, os desenhos de paraquedas, os desenhos de armas, de submarinos, ele até de escafandro que ele preconizou nessa época da razão. Tudo isso é sopra dos ares da Renascença, ok? Deixa eu passar adiante. Bom, agora já estou lá na outra parte do nosso livro. E aqui o Will Durant vai nos dar algumas lições importantes da nossa conversação, da nossa aula de hoje. Se voltarmos à Toscana, veremos que Florença, como outra Paris, absorveu os talentos de seus estados independentes, deixando aqui e acolá entre eles uma figura que nos faz parar em nossa peregrinação. Aqui eu tenho que dizer algumas palavras. Na Itália, ainda hoje é muito assim. As cidades, elas mantêm muito essa hegemonia nacional, mas o italiano médio, ele é sobretudo um provinciano. É como a gente viu na Espanha, né? Que uma pessoa de lá do sul, de Sevilha, ele, ou um andaluz, ele é primeiro andaluz e depois ele é espanhol. Né? Isso se mantém muito na Itália também, muito forte. As cidades são quase cidades-estados, é uma coisa impressionante a força que elas têm. E dentro das cidades, a força da família. Uma tradição italiana que se mantém ainda hoje visível e para nós, quando interagirmos com o pessoal de lá, isso se tornará muito, muito evidente. É um traço das bases dos exames das categorias daquele povo, daquela gente. Aliás, lembra muito o modo gauchesco de ser, esse nosso bairrismo, essa nossa ideia, tem muito a ver. Se voltarmos à Toscana, então veremos Florença e tal. Luca adquiriu a carta de autonomia do imperador Carlos IV e conseguiu permanecer cidade livre até o reinado de Napoleão. Seus habitantes sentiram-se realmente orgulhosos de sua catedral do século XI, mantinham-na em forma com frequentes restaurações, tornando-a um verdadeiro museu de arte. Ali, os olhos e a alma da gente ainda se arrebatavam diante dos belos bancos e vitrais, do coro, do imponente túmulo de La Quercia e de um dos mais profundos quadros de Bartolomeu, Madonna com Santo Estevão e São João Batista, e de belos trabalhos do próprio filho de Luca, Mateu. Pisa, outrora tão rica, não pôde transformar montanhas de mármore em uma catedral, em um batistério e numa torre inclinada. Perdão, que pôde transformar, não é? Devia sua riqueza à posição estratégica que ocupava na embocadura do rio Arno. Aliás, uma das coisas mais deliciosas lá na Toscana é, estando em Pisa, fazer essa caminhada ao largo do rio Arno. Muito bonito. O ideal seria a gente visitar a torre à noite, quando os turistas já foram, e a luminosidade é muito bonita. Mas, sabem, né? O pessoal tem que mandar fotos para os seus Facebooks, aquelas coisas. Por essa razão, Florença, ao vencê-la, tornou-se o estado vassalo. Pisa, não se conformando absolutamente com tal escravidão, rebelou-se várias vezes. Em 1431, A sinodia de Florença expulsou de Pisa todos os varões que se pudessem pegar em armas, conservando as mulheres e as crianças como reféns. Por que que o senhor está lendo isso para nós, professor, sobre a Toscana e a Úmbria? Sabem por quê? Porque estou lendo para vocês de uma geração, aliás, de mais de uma geração, que se libertou, e aqui vamos colocar um grifo embaixo disso, de uma idade medieval, que eles tinham, aliás, tratavam com ojeriza, com desprezo, como algo a se manter tão longe quanto possível, dados os excessos da igreja, que ainda eram muito vívidos na mente desse pessoal, e rumaram com todas as suas forças para uma racionalidade que tudo explicava, que tudo entendia, que tudo desenhava. E é essa racionalidade que faz essas encrencas, essas brigas entre eles, essa destituição de valores e de fatores. Não haveria modos mais tranquilos de lidar com essas disparidades? Precisava ser assim, já que lidavam apenas com a racionalidade? Ou o que subjaz aqui é que a racionalidade era uma parte deles, mas não toda a parte deles? O que acham? Vamos adiante, então, nesse quesito que estamos trabalhando aqui. Logo adiante, nós vamos aqui por volta de 1400. Bom, ele vai falar toda a história aqui de Piero, da pintura dele, não é? Do trabalho dele dentro da Toscana. Mas nós temos que pular. Agora eu quero colocar para vocês a nossa tradição filosófica dentro disso. À primeira vista, a Renascença italiana parece não oferecer uma colheita razoável no campo da filosofia. Como não? Ora, se a Renascença, pelo que vimos até aqui, foi a libertação da racionalidade, não seria aqui o caminho aberto para a filosofia? Não vimos Platão, que a negação da igreja, dos postulados de dogmas de fé, se dá enquanto há uma forte aproximação de Platão, muitas vezes instituído por padres da própria igreja? Como entender, então, que a filosofia não teve lugar? É que essa racionalidade que houve na Renascença serviu a propósitos muito específicos. Hoje nós podemos compreender isso. Um propósito de libertar, um propósito de respirar, um propósito de considerar as coisas de outra forma e não exatamente na construção de uma filosofia, quando muito na releitura de uma filosofia, como fizeram. Isso, claro, não deixa de ser filosofia também. Então, ele coloca, né, por causa disso, que à primeira vista, claro, à primeira vista de fato é isso que nós temos. Mas vamos ver como ele continua. Sua produção não pode comparar-se com a dos grandes dias do escolasticismo francês, desde Abelardo até São Tomás de Aquino. Sem se mencionar a escola de Atenas, seu mais célebre nome da filosofia, se entendermos o limite de tempo da Renascença, é, adivinhe quem o Will Durant vai nos trazer como grande filósofo desse período? Giordano Bruno. 1548, provavelmente, a 1600, é o período da vida dele, cuja obra fica além do período dos nossos estudos nesse livro. Prevalece o nome de Pomponato, mas quem agora o reverencia por seus pobres brados heróicos e céticos? De fato, o trabalho deste filósofo era quase um eco do que estava acontecendo ali. Os humanistas incubaram a revolução da filosofia ao descobrirem o mundo da filosofia grega, o universo que revelaram com certa prudência. Contudo, em sua maioria, excetuando-se Valla, eram demasiados hábeis para expor francamente suas crenças. Os professores de filosofia das universidades viviam freados, pelas tradições escolásticas. Após passarem 7, 8 anos lutando através daquela região árida, abandonavam-na para se dedicar em outros campos de estudos ou impeliam para ela outra geração, glorificando as dificuldades que haviam quebrado sua vontade e conduzido sua inteligência a um beco sem saída. E quem sabe se muitos deles não sentiam certa segurança econômica e mental em se entregarem a problemas recônditos, fraseados, cuidadosos e infrutíferos, numa terminologia ininteligível. Na maioria das faculdades de filosofia, o escolasticismo era ainda de rigor e já se enrijava com a aproximação da morte. As antigas questões medievais eram laboriosamente revistas nas velhas formas de debates e nas publicações arrogantes dos membros da faculdade. Viram? Por um lado, eles respiraram o ar da Grécia, a racionalidade que poderia levá-los talvez um pouco além e talvez bem endereçada para o que? Para outros caminhos melhores existenciais. No entanto, eles estavam fortemente engessados pela própria academia e tinham então que reverendar hábitos, estudos e coisas nas quais eles sequer acreditavam e ficaram engessados e sufocados lá. A maioria sucumbiu dessa forma na filosofia desta época. Mas temos algumas coisas ainda. Surgiram dois fortes elementos para reviver a filosofia: o conflito entre os platônicos e os aristotélicos e a divisão destes últimos em ortodoxos e outros. Estes conflitos em Bolonha, Pádua, transformaram-se em verdadeiros duelos, literalmente questões de vida e morte. A maioria dos humanistas era de corrente platônica, sob a influência de Plétrico, Gaza e outros gregos, sorviam profundamente o néctar dos diálogos e dificilmente podiam compreender como alguém era capaz de suportar a árida lógica, o imponente organum e os métodos pesados de Aristóteles. Isso para nós é tranquilo, né, pessoal? A gente sabe da maneira matemática, instrumental com que Aristóteles conduz as suas coisas e da maneira poética, flexível e mais afetuosa como Platão as conduz, né? Há uma diferença muito grande. A própria matemática aritmética platônica é suave, é muito pouco matemática, é muito mais poética. E naquela época esse embate foi terrível lá. Acontecia que aqueles platônicos estavam resolvidos a permanecer cristãos e foi, por assim dizer, como seu representante delegado que Marcílio devotou metade de sua vida a conciliar os dois sistemas de pensamento. Imagine! Para tal objetivo estudou todos os campos, embrenhando-se até no Zoroastro e Confúcio. Quando chegou a Plotino, tendo ele mesmo traduzido a Eneida, percebeu que havia encontrado no místico neoplatonismo a meada que ligaria Platão a Cristo. Procurou formular essa síntese em sua Teológica Platônica, uma confusa mistura de ortodoxia, ocultismo e helenismo, e chegou hesitante a uma conclusão panteísta. Deus é a alma do mundo. Esta veio a ser a filosofia de Lourenço e seu círculo, das academias platônicas de Roma, Nápoles e de outros lugares. De Nápoles alcançou Giordano Bruno. Deste passou-se para Spinoza, de Spinoza para Hegel e ainda hoje vive. Olhem que bonito, não é? Ou seja, por isso que se fala então aparentemente, ou de fato uma parte da filosofia sufocou durante o Renascimento e morreu dentro da academia. Uma outra parte, graças a esse embate tremendo entre essa lógica ferrenha aristotélica e a poesia platônica, derivou em coisas como estas, que chegam aos nossos dias na forma do Deus de Spinoza, das concepções hegelianas. Então, concluindo, houve sim uma filosofia renascentista, ok? Muito marcada pela razão. O que a colocou dentro de um abraço de ferro, né? Aí ele segue aqui colocando esses elementos. Eu vou pular essa parte porque estamos nos aproximando do final da nossa aula de hoje. Ele vai falar dessa imensa revolta que tomou conta dos intelectuais e eles estavam numa situação complicadíssima, porque o que havia para eles, não é? O que se desenhava para eles? Como termina isso? Como é que a razão, que é erguida como um troféu, um monumento e um princípio de liberdade, isso é muito difícil traduzir para uma época como a nossa, o que significou essa racionalidade na vida, no cotidiano daquelas pessoas. Mas a mudança foi assim, ó, desde da maneira como eles se relacionavam cidadãos, nas ruas, no cotidiano, até as mais altas esferas. Quer dizer, houve uma revolução de preceitos que tornou imponderável um retorno ao que havia antes. Aquelas pessoas morreriam agora pelos seus princípios, por suas liberdades, pelo gosto de pensar, de refletir. Aquilo se embrenhou na alma dessas pessoas. Só que era muito cedo e não houve uma mediação, não houve um preparo. Isso foi feito de uma maneira explosiva, de uma maneira como uma revolta, de uma maneira que era uma resposta muito dura a uma época que já tinha sido muito dura. Por conta dessa falta de preparo, dessa mediação, a própria razão que era entronizada se voltou contra ela mesma, gerando então uma série de problemas, que nós vamos ver agora aqui. Will Durant, ao final da obra dele, na página 565, vai nos colocar o que começou a acontecer na Toscana. É mais fácil governar um Estado que está em decadência do que um que está em ascensão. São palavras dele. Concorre para isso o enfraquecimento da vitalidade de seus súditos. Florença, que fora de novo vencida pelos Médici, em 1530, submeteu-se sem resistência ao domínio de Clemente VII. Exultou de alegria quando o tirano Alessandro dei Médici foi assassinado pelo seu parente afastado. Ao invés de aproveitar a oportunidade para restaurar a República, aceitou um segundo Cosimo no poder, esperando que este pudesse demonstrar a sabedoria, a habilidade política do primeiro. O jovem Cosimo, que assumira depois o poder, descendia da linhagem do irmão mais velho de Lourenço, seu homônimo. E aí começa uma série de problemas. Demonstrou más e boas qualidades, tanto no seu caráter como no seu governo. Foi sobremodo severo e cruel em sua política. Não se deu ao trabalho, como os primeiros Médici, de manter normas e aparência republicana. Arranjou um sistema de espionagem que invadia todos os lares e serviu-se dos sacerdotes das paróquias como espiões. Instituiu à força uma só crença religiosa e colaborou com a Inquisição. Explorava para o Estado o monopólio do trigo e tributava abusivamente seus súditos. Derrubou a semi-república de Siena para colocar essa cidade, como Arezzo e Pisa, sob seu domínio e persuadiu o Papa Pio V a dar-lhe o título de Grão-Duque de Toscana. Organizou uma administração eficiente, um exército e política cônscios de sua missão e um corpo judiciário competente e incorruptível. Vivia com simplicidade, era contrário a cerimônias e festas suntuosas. Administrava rigorosamente as finanças, tendo deixado as arcas do tesouro cheias para o filho, seu herdeiro. Trouxe para Florença fábricas, como as destinadas à manufatura de vidro e outros produtos de coral. Facilitou a imigração de judeus portugueses e protegeu-os a fim de estimular o desenvolvimento da indústria e do comércio. Ampliou o porto de Livorno. Livorno é bem pertinho de onde nós vamos ficar. Não dá para ir a pé, mas dá para ir de bicicleta. Aliás, é uma cidade que é tida como antipática, sabiam? Livorno, é. Na Europa se diz, se você gostar de Livorno, você... e tiver paciência durante uns dias, então você vai se sentir bem lá. Porque por trás de uma casca dura, os habitantes são muito amáveis. Ela é famosa, Livorno. Dadas grandes atividades de navegação, mandou drenar pântanos, olhem só o que esse homem fez. Sob seu despotismo consciente, Siena, assim como Florença, tornaram-se mais prósperas do que nunca. Usou parte da riqueza que arrecadou para proteger a literatura e a arte, o que fez, aliás, com muito critério. Elevou a academia à mesma posição oficial da Academia Fiorentina. Aos 45 anos, esse duque de ferro já era uma figura gasta pelas asperezas do poder e as tragédias na família. Sua esposa, seus dois filhos morreram vítimas da malária, que tinham apanhado por ocasião dos trabalhos de drenagem nos pântanos de Maremma. Perdeu uma filha um ano depois. Procurou consolar-se com amantes. Acabou achando tal variedade de amores mais enfadonha que o casamento. Morreu com a idade de 55 anos. Viveu como seus antepassados, nem melhor, nem pior. Agora vejam, tudo isso é para pintar o cenário como começa o declínio. Quer dizer, aparentemente as coisas estavam prosperando, melhorando, estava tudo ótimo e bem, não é assim que o quadro é pintado? O que subjaz então a isso tudo? O que subjaz a isso tudo é a falência da ditadura da racionalidade. É como você pegar um computador e dizer, esse computador vai organizar a minha vida, ele fará isso. Só que ele vai dizer, você tem que diminuir seus gastos a 20% e não quer saber do teu sofrimento. Não quer saber da tua dor, ele é um computador que foi programado para isso. Quer dizer, essa racionalidade exacerbada que encontrava nessa organização, nessa compreensão da vida, os fatores extremos e que levaram a Florença ao seu ápice, causou o estrago e a ruína por não poder e não conseguir conversar com os outros fatores, como a afetividade, como os valores, como os princípios regidos por coisas como a fé, que não se dão a demonstração desta ordem. Conquanto Florença não mais produzisse homens como Leonardo da Vinci ou Michelangelo, e não tivesse mais artistas que naquele período se pudessem igualar à figura urbana e universal de Tiziano, ao ardente Tintoretto, Veronese, prefaciou, no entanto, um vigoroso ressurgimento de sua arte, tanto quanto se podia esperar de uma geração que havia crescido em meio aos fracassos e às derrotas em sua guerra. Mesmo assim, Cellini considerou os artistas empregados por Cosimo como um grupo de homens que não é fácil encontrar presentemente neste mundo. Eis aí uma declaração típica dos florentinos no menosprezar a arte veneziana. Deixa eu passar aqui para frente. Aqui. Sim. Ao serem os Médici expulsos de Florença em 1527, Vasari voltou para Arezzo. Tinha 18 anos quando o pai morreu vitimado pela peste. Teve de ser o principal arrimo de suas irmãs e de seus dois irmãos menores. Novamente a sorte venceu a filha. O Hipólito de Médici convidou para que fosse a Roma, onde ele estudou diligentemente a arte da Antiguidade e da Renascença. Foi Michelangelo quem apresentou ao segundo cardeal Alessandro Farnese, e foi esse culto prelado sugeriu a Vassani que escrevesse para a posteridade a vida daqueles artistas que tanto tinham engrandecido a Itália naqueles dois séculos precedentes. Dois itens para encerrar e para mostrar para vocês o que houve e o que fez com que a Renascença, que mirou as estrelas, em seguida sufocar com essa mesma luz as estrelas, porque tinha como maneira de respirá-las apenas e profundamente a racionalidade, delegando todas as outras coisas a planos que se não tivesse sido assim, tudo então poderia ser diferente. E a Renascença então poderia seguir seu caminho para um hoje. Mas os fatores históricos e políticos e os países marchando para retaliar a Itália dificilmente permitiram. A mulher da Renascença, vamos ver, aqui já quando as coisas estão fortemente problemáticas. A ascensão da mulher foi uma das fases mais brilhantes daquele período. Sua posição na história da Europa geralmente subiu com a riqueza, se bem que a Grécia de Péricles constituísse uma exceção. O macho, quando não se vê mais atormentado pela fome, volta sua atenção para o sexo. Se o homem ainda se despoja do ouro, é para colocá-lo aos pés da mulher, ou diante dos filhos que ela lhe deu. Se ela lhe opõe resistência, ele a coloca nas alturas. Geralmente, a mulher tem um bom senso de resistir-lhe e fazê-lo pagar caro pelos dons que possui, e o arrebatam. Mais ainda, se ela acrescentar graciosidade de espírito e caráter aos seus encantos físicos, estará dando ao homem a maior satisfação que ele poderá encontrar sobre esse aspecto glorioso. Em retribuição a isso, ele a enaltecerá, tornando-a quase uma rainha a dominar-lhe a vida. Não devemos imaginar que fosse esse o papel agradável da média das mulheres na Renascença. Foi um papel que coube a poucas afortunadas. Mas daí derivou um padrão que os senhores podem reconhecer, ou não. A maioria, depois do casamento, tinha de carregar consigo até a sepultura o peso das tarefas domésticas e as dores de cabeça da família. Prepara-se diligentemente uma moça de boa família para conseguir-lhe um noivo promissor. Constituía este o principal objetivo de seu currículo. Até umas semanas antes do casamento, mantinha-na em relativa reclusão, em um convento ou em sua própria casa. Ela recebia das professoras ou freiras uma educação que era comum a todas as pessoas de sua classe. Naquela época, ir para um convento era uma das coisas mais primorosas, indicadas e disputadas que havia para as moças. Elas estudavam sobre a literatura grega, romana e tudo mais. Algumas tornavam-se eruditas e debatiam publicamente problemas de filosofia com os homens, como a letrada Cassandra Fedeli, de Veneza. Eram, porém, casos excepcionais. Muitas mulheres escreviam bons versos, como Constanza, Verônica e Vitória. A mulher culta da Renascença mantinha sua feminilidade, sua religião cristã e seu código moral. Essa união de cultura e caráter tornava irresistível aos homens que pertenciam à classe culta da Renascença. Na verdade, o homem culto daquela era, ao homem culto, não escapavam os encantos desta mulher. Escreviam e liam livros que os analisavam com eruditas minúcias. E olha, há alguns livros muito interessantes, ok? Que se forem colocados numa linguagem atual, vão confundir muita gente. Não satisfeita com todas aquelas prendas, a mulher da Renascença, como qualquer outra, tingia os cabelos, quase sempre de louro, e colocava cachos postiços. As camponesas, tendo perdido a beleza, cortavam as tranças e punham-nas à venda. Os perfumes eram uma mania na Itália do século XVI. Perfumava-se tudo: cabelo, chapéu, camisa, meia, luva, sapato. Aretino agradeceu ao duque Cosimo por ter perfumado o dinheiro que lhe enviara. Os vestidos femininos... Bom, ele fala das pedras preciosas, muitas pérolas eles usavam. Depois ele fala, os vestidos femininos eram muito ricos, pesados e pouco confortáveis. Mantos de veludo, seda e pele desciam sobre os ombros, em dobras maciças. Ficavam presos ao colo por um fecho, quando os ombros estavam descobertos. Os vestidos eram presos por um cinto na cintura e tinham muita cauda. Os sapatos das mulheres abastadas eram de sola e salto muito altos, a fim de lhes protegerem os pés contra a sujeira das ruas. A parte superior, entretanto, muitas vezes era de um brocado delicado. Começou-se depois a usar lenços. Os enfeites na cabeça para as mulheres assumiram um sem número de formas, turbantes, tiaras, véus pretos. Por que o senhor está nos lendo isso, professor? Porque numa época marcada pela racionalidade, esta indumentária toda, essa vaidade toda, essa ociosidade da alma em prol de coisas que poderiam ajudar, mas atrapalhavam pelo custo, pelo tempo, por outras questões que ocupavam e distraíam daquilo que era essencial para aquelas pessoas. A racionalidade não podia prever isso? Não podia ajudar nisso? Que racionalidade era essa? Munida de todas aquelas armas, olha aqui, ó, a maioria delas se encerrava em espartilhos que se podiam apertar, girando-se para isso uma chave. Petrarca lastimava e dizia, suas barrigas tão cruelmente comprimidas que deviam sofrer tanta dor por causa da vaidade, tanto quanto os mártires por causa da religião. Na era da racionalidade, pessoas que até há pouco tempo olhavam para a Idade Média com desprezo, como quem olha para o homem das cavernas e diz, eu nunca jamais viveria desse modo. Pois olhem se essa é uma forma muito melhor de se viver. Munidas de todas essas armas, a mulher das classes altas da Renascença elevara-se da escravidão medieval e do menosprezo monástico aos degraus da quase igualdade com os homens. Palestrava em termos iguais com eles sobre literatura e filosofia. Governava com sabedoria o Estado, como foi o caso de Isabela, e com força demasiado masculina, como Caterina. Às vezes, envergando a armadura, seguia o companheiro no campo de batalha. A Renascença italiana é fecunda em mulheres que se sobressaíram por sua inteligência e virtude. E aí ele cita várias delas. As mulheres cultas da Renascença emanciparam-se sem que houvesse qualquer propaganda para isso. Conseguiram-no meramente pela inteligência, caráter e tato e pela elevada sensibilidade do homem aos encantos tangíveis e intangíveis delas. Sobretudo, beleza. Um dado que ainda hoje é fundamental em quase toda a Itália, mas sobretudo na Toscana. Os colegas que viajaram para lá ficaram impressionados como se vestem bem, como para eles, usualmente, a aparência é extremamente importante. Você pode ter muito conteúdo, mas na Toscana, em Florença, Roma, se você não tiver uma apresentação, uma boa aparência, que vai do cuidado com os cabelos, com a roupa, é complicado. Em grande parte do povo italiano, isso é ainda muito forte. E é um dos traços que eles pegaram do Renascimento. Para que se tenha uma ideia, até há poucas décadas, em toda a Europa, era uma tradição não escrita do jovem, quando vai passar para a idade adulta, passar uma temporada na Toscana. Sabe para quê? Para aprender como ser homem. Valorizar a beleza da mulher, valorizar a arte dos amantes, saber se trajar, se portar, ser um homem. Olhem que coisa, até muito pouco tempo. E isso que eu estou lendo para vocês é de séculos passados. Olhem como as luzes da Renascença nos alcançam de várias formas. Da filosofia, dessa libertação da mulher, onde mais, além disso, ela conseguiu tamanha libertação? Na Grécia, talvez. Mas aí o contexto era completamente outro. Vamos terminar essa parte. O desenvolvimento da cultura refletiu-se também na vida e no lar. Enquanto as habitações da população permaneciam como antes, paredes de barro e tudo mais. Aí ele coloca que a riqueza que na Idade Média havia se concentrado nas catedrais, agora estavam nas mansões, nos mobiliários, nos objetos de luxo e tudo mais. Mais adiante, tem um texto aqui que é muito interessante, que vale a pena a gente considerar, viu? Que é de Giovanni. Olha um dos registros de família que é típico, emblemático do Renascimento. Olha o que ele disse aqui, deixou escrito, é provavelmente em 1460. Ele escreveu assim, ó: agradeço a Deus por ter me feito racional e imortal em uma terra cristã próximo a Roma, centro da religião de Cristo. Na Itália, o mais nobre país da cristandade, e em Florença, a mais bela cidade do mundo. Agradeço ao Nosso Senhor pela mais bela das mães que, não obstante estivesse com a idade de apenas 20 anos, por ocasião da morte de meu pai, recusou todas as propostas de casamento e dedicou-se inteiramente aos filhos. Isso, como vocês viram no nosso trabalho de hoje, é uma herança na qual Platão faz viver o cristianismo, mas de uma outra forma, que chega inclusive até hoje. Muitas pessoas que hoje se dizem católicas, elas são platônicas e depois são católicas e não sabem disso. E essa é mais uma herança do Renascimento para muitas pessoas. São aquelas pessoas, sobretudo, que vivem o catolicismo pela racionalidade, não pelo coração, não pela fé. É uma das heranças renascentistas. Ele coloca a moral pública, né? Como é que funcionava a moral pública, que é muito extenso. Mas ele coloca já algumas coisas muito que vão migrar para os nossos dias, como, por exemplo, a condenação da igreja aos juros, à usura, que era inclusive anterior a isso, né? A rigidez da indústria, a moral social era um amálgama de violências e castidades. Viram? A moral social era um amálgama de violências e castidade. Encontramos nas correspondências daqueles tempos muitas provas de espírito bondoso e amável. Os italianos não rivalizavam com os espanhóis em ferocidade, nem com os soldados franceses em questão de matanças de massa. No entanto, país algum da Europa levava à palma aquela maledicência que só ouvir-se nos ciclos de pessoas proeminentes de Roma. E quem teria chamado Aretino de divino, senão os italianos? A violência de indivíduo para indivíduo tomava vulto. Litígios de famílias tornaram a surgir com a queda das tradições, falta de religião e administração inadequadas das leis. Os homens vingavam-se por suas próprias mãos e famílias assassinavam-se umas às outras durante gerações. Há inúmeros casos, incontáveis casos disso. Eles se degladiavam, se mutilavam, famílias contra famílias, uma coisa muito, muito rara no mundo. Mas que ali, muito tempo depois, imaginem, pessoas que davam graças a Deus por terem saído da Idade Média, que davam graças a Deus por terem deixado as cidades das trevas agindo dessa forma, pois é aqui que o princípio da racionalidade começa a falhar. Havia racionalidade, mas não havia amor, não havia perdão. Havia racionalidade, mas não havia compreensão, não havia profundidade dos valores. Não havia mais... Os valores eram profundos como alguém que decora um mantra e repete o mantra sem vivê-lo. Não tinha mais consistência. O catolicismo, o cristianismo, legado pelos evangelhos, era vivido pela forma platônica, já que na outra parte aristotélica já não havia mais a fé. A fé era um elemento a ser explicado quando tido em Aristóteles. Olhem a situação que se encontrava ao final da Renascença. E aí ele coloca, né, que os problemas começam a se tornar cada vez mais graves, a crueldade coletiva se torna contagiosa, descreve muitos casos terríveis aqui, a ética da guerra piorava com o tempo e tudo começa a se dissolver, eles começam a corrupção assolava todos os departamentos da administração. Ele dá um exemplo aqui curioso, que na cidade de Siena, na Toscana, o departamento das finanças teve de ser finalmente confiado a um santo monge, pois todos os chefes anteriores tinham cometido peculato. Não tinha mais quem administrar em Siena as finanças. As leis se confundiam das teorias com as práticas. As barbaridades, a caridade se tornavam desordenada. Os costumes, os divertimentos, ele dá muitos exemplos aqui de como os problemas começavam a surgir. E olha, tem dados tão interessantes. Essa ideia do garfo e da faca surge com muita força ali no Renascimento. Se nós tivéssemos mais tempos aqui, mais tempo eu colocaria isso para vocês. Até então a alimentação, as pessoas usavam as mãos, os dedos para pegar a comida, né? Por fim, a sexualidade se torna desvairada, a razão, a racionalidade a deturpa muito. A pornografia migra desde as estátuas até os ofícios e as relações. Há muita confusão em relação à ética cristã, muitas culpas, muitos pecados. E isso para eles era muito pesado, porque fazia lembrar diretamente um ciclo que para eles era vencido, que era a Idade Medieval, né? E ele fala que isso aí migrava também para os manuais de italianos de dança, esgrima e outras recreações. Profanidade imperava. Vejam como as coisas começam rapidamente aqui a se dissolver. Era o final de uma etapa, era o final de uma época, era o final de toda uma um grande respiro. E ele coloca como isso migra para a música, migra para a literatura, migra para as outras áreas. Não havia mais uma maneira de voltar, não é? Havia, eles tinham que prosseguir. E prosseguiram, vocês sabem como se resolveu isso, não é? O colapso político, 1494 até 1534, quando a França e os outros entram, logo depois para fatiar a Itália e terminar com uma das coisas mais notáveis que a humanidade já viu. A Renascença, uma das mais notáveis. O que houve ali é digno de mérito em qualquer livro sobre a historicidade da humanidade. Em poucos lugares do mundo nós vimos o que aconteceu ali. Provavelmente com tantos gênios, com tantas mentes brilhantes, com tantas criaturas notáveis, algumas nós vimos hoje, mas olha, nós nem arranhamos o balde. Só na literatura de Dante Alighieri, Petrarca e outros daria para encher volumes. Pintura, escultura, arquitetura, medicina, filosofia. Foi uma efervescência como poucas vezes nós vimos. Nós vimos talvez ali naquele pequeno núcleo da Áustria, no Círculo de Viena, na Escola de Frankfurt. Vimos também durante a época de Cristo em Israel, quando muitos profetas, houve uma efervescência, mas são poucos os lugares na Terra que conheceram este fenômeno, bem poucos, né? A Áustria, provavelmente, com aquela gama de notáveis pensadores, todos de uma leva só, né? De Wittgenstein, a Popper, todos juntos ali, Freud. O que houve ali é digno de pesquisa, deveria receber um nome tal qual Renascença, algo dessa natureza. E na Galileia, né, de Cristo, naquela Israel antiga, entre os hebreus. Hoje nós vimos, nos nossos estudos, o Renascimento na Toscana. O que aconteceu lá como um pano de fundo para os nossos estudos aqui, para as nossas consultas internas. Fizemos alguns contrastes com as nossas coisas, com as nossas considerações. Isso que nós fizemos hoje é muito importante por mostrar para nós os elementos de consulta. Nós fizemos uma consulta vívida, nós fomos lá, resgatamos, conversamos com os nossos registros atuais, com registros anteriores, questionamos, descartamos elementos, trouxemos outros.
uma busca fluida, não uma busca morta. Não há um pedaço mais vivo, maior ou menor, mas tudo numa integração na qual a pauta daquilo que é vital e importante vai destacar as relevâncias. Nada a priori, as coisas vívidas nos seus momentos. E assim sendo, perde o sentido de colocar a Renascença como um período anterior, a Idade Média como um período anterior. Elas vivem em nós, dependendo dos nossos elementos. Vou desligar aqui o gravador.